E agora, como já havíamos adiantado, vamos falar de saúde e também vamos falar de transtorno de espectro autista. Porque amanhã, ou melhor, sábado, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Na data, são colocados vários dados a respeito de direitos das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Também cartões postais de todo o planeta se iluminam com a cor azul. E é sobre a importância da discussão sobre esse tema que nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito médico e à saúde, Renata Fará. Doutora Renata, seja bem-vinda aqui à CBN Curitiba.
Boa tarde. Obrigada pelo convite.
Obrigada, senhora, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre este tema. Mudou muito a concepção da sociedade em relação ao transtorno do espectro autista. Hoje, quais são esses principais desafios? A inclusão ainda é uma delas, em especial na educação, doutora?
Bom, eu acho que um dos principais é a inclusão, o respeito, o olhar empático que tem que se ter com essa pessoa com autismo, com a sua família. Eu sempre digo que o autismo é uma condição não visível, né? Diferente quando a gente vê um cadeirante, uma pessoa com síndrome de Down, onde a deficiência ela é visível. No caso do autismo, não. Então, muitas vezes acaba sendo confundido como uma criança, um adolescente mal comportado ou algo nesse sentido. Então, o primeiro de tudo é vamos ter empatia, vamos respeitar. E vamos incluir efetivamente essas crianças, esses adolescentes, na escola, na sociedade, no ambiente de trabalho, no meio de lazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que tirar a letra da lei do papel e efetivamente colocar esses direitos e essa inclusão em prática.
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para esse indivíduo e realizadas de forma repetitiva. O transtorno do espectro autista começa na infância, tende a persistir na adolescência e na fase adulta da vida. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os 5 primeiros anos de vida. Indivíduos com o transtorno do espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. O nível de funcionamento intelectual em pessoas com um transtorno do espectro autista é muito variável, estende-se de comprometimento profundo até níveis superiores. Isso, doutora, mostra também pela própria característica do transtorno, a necessidade de muitos cuidados. Na área da saúde, é necessário buscar, a família, por exemplo, precisa buscar muitos cuidados e às vezes até mesmo ela encontra na área pública ou só encontra na privada. Qual é essa situação também em relação ao acesso à saúde?
Bom, o primeiro passo é a identificação, o diagnóstico dessa doença, para que seja feita a intervenção precoce. Quanto antes for diagnosticado, antes as terapias vão começar. Então, muitos pais que têm planos de saúde buscam, junto aos seus convênios, esse atendimento, muitas vezes feito com fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, e aqueles que não têm plano têm que utilizar-se do SUS, dentro daquilo que eles oferecem. Mas é muito importante que qualquer sinal, qualquer alteração que o pediatra veja, seja investigado, se inicie um tratamento, uma intervenção precoce, porque esses sintomas podem ser diminuídos, essa criança pode ser tratada adequadamente, ter condições de vida normal, independência, uma vida com qualidade. Então é muito importante que se busque o atendimento.
E ao buscar o atendimento, que a família deve ter noção dos seus próprios direitos. Estamos falando aqui de muitos direitos também, né, doutora, das pessoas com um transtorno do espectro autista. Isso foi também sendo uma construção ao longo dos últimos anos, não?
Sim, com certeza. Hoje os casos estão mais diagnosticados, a gente vê um número crescente de pessoas com diagnóstico. Então, os pais e os responsáveis também têm mais conhecimento do que é o tratamento adequado. Os pais têm, como eu disse, podem buscar junto aos seus planos de saúde as terapias especializadas, o um método adequado, na frequência que o médico prescreve, né? Os planos de saúde não podem limitar o número de tratamento. Isso já é uma resolução da ANS, que não pode haver limitação no número de sessões de tratamento dos autistas. Mas, no âmbito do SUS, da nossa saúde pública, não são todos os municípios que podem fornecer, que têm condições ou têm no seu sistema, o tratamento extremamente especializado, com várias sessões por semana. Né? E não só na questão da saúde, que a gente fala, mas uma coisa que é complementar também é o atendimento na escola. Nós temos que. Não, não basta a criança ter as terapias, mas ela tem que ter condições de ser incluída na escola, o seu material adaptado, quando necessário, ter um tutor, um professor de apoio. Né? Então, essa inclusão, ela vai desde a questão do tratamento, a inclusão na escola, no transporte, no lazer, como eu já disse. É um mundo muito amplo, mas tem que começar um trabalho de formiguinha. Muitos nãos vão ser ouvidos, mas os pais não podem desistir. Nós temos que fazer uma conscientização da importância dessas pessoas na nossa sociedade e da necessidade de cuidado que eles têm que receber.
No sábado, dia 2 de abril, como eu disse no início da nossa conversa, é lembrado o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Neste momento, qual a avaliação da senhora sobre chegar nesta data, no ponto em que estamos, inclusive, de atendimento, de inclusão? É possível celebrar? É mais uma data de reflexão? Como a senhora avalia?
Eu acho que tem que ser celebrado, tem que. Isso está à mostra, isso está no consciente coletivo. Hoje as pessoas sabem o que é o autismo, as pessoas têm que respeitar, sabem identificar um sinal, o sinal da fitinha do quebra-cabeças. Então, esse é o primeiro passo. Agora, temos que pôr em prática. Essa é uma data de lembrança do Dia do Autismo, mas o Dia do Autismo tem que ser visto e cuidado todos os dias. Todos nós, da sociedade civil, temos que colaborar com isso, né? Ajudando, auxiliando os pais, orientando quem tenha um conhecido, um filho no espectro autista, havendo uma violação de direitos, busque ajuda no Ministério Público. O Ministério Público é o órgão que pode auxiliar, sim, né, qualquer violação do direito dessas crianças. A própria Defensoria Pública também. Nós temos uma lei federal só para os autistas. Essa lei, ela equiparou a pessoa com autismo ao status de pessoa com deficiência. Então, qualquer direito que a pessoa com deficiência tem, o autista também tem. Por mais que essa deficiência não seja visível, seja uma questão comportamental, uma questão de fala apenas, mas todos os direitos se estendem ao autista.
Olha.
Então, é um exercício de cidadania esses pais buscarem esses direitos, a efetivação desses direitos para os seus filhos.
Aliás, até mesmo eu ia perguntar para a senhora sobre as recomendações. Os pais, as famílias que estiverem encontrando dificuldade ou até mesmo descobriram há pouco, né? Tiveram esse diagnóstico há pouco tempo e ainda estão construindo toda essa caminhada. Qual seria a sua primeira orientação sobre isso, se caso estiverem com dificuldades, doutora?
Bom, isso vai depender de cada setor, né? Se é na escola, primeira, marca uma reunião com o diretor, explica a situação, mostra a dificuldade daquela criança, abra uma porta para que os terapeutas consigam dialogar com o professor, com o diretor. Esse caminho ele tem que ser livre, né? Todos em prol do melhor atividade escolar para essa criança. No âmbito da saúde, se for no SUS ou se for nos planos de saúde, tem que buscar um diagnóstico, um encaminhamento do tratamento especializado. Se houver atraso ou negativa, buscar os órgãos, como a ANS, no caso dos planos de saúde. No caso do SUS, buscar a ouvidoria, verificar o que que o seu município ou o próprio estado oferecem como tratamento para essas crianças. Então, cada setor tem que, a pessoa vai ver o que que está sendo violado.
Doutora,
O Ministério Público é um grande auxiliar nesses casos. Eu falo para os pais assim: leiam a lei. Ela pode parecer difícil, mas ali vocês vão entender qual que foi o objetivo do legislador em proteger todas essas categorias de direitos. A gente não está falando só de saúde e educação, é que a gente foca nisso porque é o que é mais vulnerável, mas a maior necessidade dos pequenos, né? Mas a gente pode falar também de autista no mercado de trabalho, nas questões culturais, descontos para como forma de inclusão, por exemplo, desconto em passagem aérea para o acompanhante de um autista, meia entrada em eventos culturais. Então, a gama é grande. Por isso, eu sugiro, leiam a lei.
Então, essa é a orientação que a doutora Renata Fará, advogada especialista em direito médico e à saúde, deixa para você, ouvinte da CBN, ainda mais nas proximidades do Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação por aqui, dando essa orientação para o ouvinte da CBN. Até a próxima.